Audiobook Grátis apresenta Dona Ramon Mendoza, que era o espanhol mais insipido de que a memória, não conquistara vantagens amorosas junto de Soledade. Ela achava-o, como toda a gente, uma individualidade incolor, fugidia, destas que não deixam a ninguém uma impressão duradoura. Apesar de ver muito dizimada sua corte galante, Soledade não dava maior atenção ao espanholito. Nem o coração nem a razão a impeliam para ele. O coração recebia-o com indiferença, a razão dizia à Soledade que, depois de ter tido um tão variado cortejo, seria um desaire recorrer à prata de casa, a um patrício insignificante. Sabendo que o sueco voltara a Setúbal, lembrou-se de atiçar de novo a chama do amor nesse coração da Escandinávia, que tanta vez se lhe havia rendido. Mas por onde andava ele, que lhe não aparecia? Uma noite, tendo a família Saavedra recolhido a casa, depois de passear na alameda da praia, Soledade ficou por algum tempo à janela. A noite estava calmosa, a casa era abafada, tinha apenas duas janelas. Dona Henrique deitara-se, fora para a cama a ler os jornais espanhóis que nesse dia o correio lhe trouxera. Dona Estanislada andava, como sabemos, em reservada observação a respeito do sueco. Se ele era um namorado tímido, como supunha, ela o alentaria com a sua audácia de abelha mestra andaluza. Deitado o marido, Dona Estanislada abriu a outra janela da sala, a pretexto de tomar ar. Cada uma, mãe e filha, ocupava sua janela. E ambas tinham o mesmo pensamento, ver se o sueco, protegido pela noite, passaria por ali. A menina Ricardina, por dentro da vidraça do seu reis de Chaussée, esperava também o sueco, e sentia-se contrariada pela presença das espanholas, que pareciam não ter sono naquela noite. A princípio supôs que mãe e filha estivessem apenas tomando fresco, mas deram 11:30 no relógio de S. Julião, deu meia-noite, e elas não saíam da janela. A meia-noite era a hora marcada para a entrevista do sueco com a menina Ricardina. A senhor Magdalena dormia profundamente a essa hora. A filha levantava-se do leito, abria cautelosamente a janela, vinha esperar, no silêncio da noite, o sueco. Mas naquela noite, vendo as espanholas, ficara por dentro da vidraça, espreitando-as. À meia-noite em ponto, a pontualidade em tudo é uma característica das raças do norte, o sueco assomou a esquina da rua, que julgava deserta a essa hora, segundo o costume. Viu, porém, gente nas duas janelas da casa de Dona Henrique, e fechada a vidraça de Ricardina. Ficou, por sua vez, contrariado, perplexo, sem saber se havia de retroceder ou de avançar. Coseu-se com a sombra do muro, parou, indeciso. Nesse momento, três corações de mulher monologaram simultaneamente. O coração de Ricardina. É ele. O coração de Soledade. É ele. O coração de Dona Estanislada. É ele. O sueco observava de longe, via dois vultos de mulher nas janelas da casa de Dona Henrique, sem contudo poder distingui-os. Mas um desses vultos havia de ser, certamente, o de Soledade, e então aviventou-se no coração do sueco o rescaldo da agradável impressão que a beleza dessa mulher lhe havia causado. Ela era realmente formosa, tinha uma graça acirrante, uma graça meridional, que punha em vibração os nervos de todos os homens, especialmente os de um homem do norte. Mas Ricardina, sem ser tão bela, nem tão graciosa, sabia melhor talvez conquistar e deixar-se conquistar. As pequenas felicidades que Ricardina já lhe havia concedido, eram o prólogo tentador de uma promessa, e não há homem nenhum, seja do norte ou do sul, que se não sinta vibrante a dois passos de uma posse sem restrições. Estava, pois, o sueco ardendo em dois fogos, e muito longe de imaginar que um terceiro incêndio o ameaçava de perto. Esse terceiro incêndio era a Dona Estanislada. De repente, olhando do escuro para a casa de Dona Henrique, viu mexer-se numa das janelas um lenço branco. Era o lenço de Soledade. Daí a momentos, na segunda janela, outro lenço branco passou cavilosamente pelas narinas de Dona Estanislada. Ele viu tudo isto, e, sem poder reconhecer Soledade nem Dona Estanislada, ficou cada vez mais desorientado. Lembrando-se de que Ricardina, conquanto tivesse a janela fechada, o devia estar esperando, olhou para o reis de Chaussée, e viu uma ponta de lenço assomar por baixo da vidraça e logo desaparecer. sem saber o que fizesse, deixou-se estar no escuro, esperando os acontecimentos. Daí a pouco, um lenço branco caiu de uma das janelas de Dona Henrique para a rua, e ouviu-se descer uma vidraça. Era Soledade que ia deitar-se e que, disfarçadamente, para que a mãe não desse por isso, tinha deixado cair o lenço como de um balcão da Idade Média. Dona Estanislada, a quem não era fácil enganar, viu a manobra do lenço da filha e, mal ela voltar a costas, fez o mesmo, com mais algum descaramento, agitou o lenço e deixou-o cair à rua. Depois fechou com estrondo a janela. Dona Henrique, que, tendo passado pela vista os jornais, já dormitava, acordou ouvindo o barulho da vidraça, teve um estremecimento nervoso e regougou. Que broma! Voltando-se para o outro lado, tornou a pegar no sono. O sueco ainda esteve cerca de um quarto de hora alapardado no escuro, mas, vendo abrir-se a janela de Ricardina, saiu da sombra, sem todavia perder de vista os dois lenços brancos, que estavam no chão. Quando ele se aproximava do Reis de Chaussé, sentiu abrir-se cautelosamente a porta da Senhor Magdalena. Um frêmito de eletricidade amorosa percorreu todo o seu corpo naquela noite. O amor triunfaria sem restrições, pensou ele. Mas Ricardina atravessou rapidamente a rua, com um passinho de pássaro, apanhou os dois lenços que estavam no chão debaixo das janelas das espanholas, e correu para casa. O sueco, sem saber a façanha gloriosa de Martim Moniz no castelo de Lisboa, ia imitá-lo por intuição, quis atravessar-se na porta, para entrar, mas Ricardina empurrou-o com desabrimento, dizendo iracunda: Não. Nunca. E fechou a porta da rua. Depois fechou as portas da janela. E o sueco achou-se em plena rua, cada vez mais atarantado, sem perceber nada de tudo aquilo. Ricardina estava como uma bicha contra o sueco, contra as espanholas, contra o enguiço daquela noite. Jurava vingar-se de tudo e de todos, e, tendo visto cair os lenços, quisera adquiri-os como prova da leviandade de Soledade de Dona Estanislada. Percebera, com a sua aguda intuição maliciosa, a comédia representada pela mãe e pela filha, procurando enganarem-se uma outra. A primeira ideia de Ricardina foi lançar mão de todos os meios que pudessem libertá-la da vizinhança das espanholas, lembrou-se de mandar os lenços a Dona Henrique, dentro de uma carta anônima, em que explicasse o que se tinha passado. Mas receando ir provocar uma tragédia domestica, como ela conhecia mal Dona Henrique, resolveu, por fim, enviar à filha o lenço da mãe, enviar à mãe. O lenço da filha, descobrindo o plano de ambas, e ameaçando-as com uma denúncia. Assim fez. Chamou um rapazito que tinha andado com ela na escola, encarregou-o de escrever as duas cartas, e de sobrescriptá-las. A dona Estanislada dizia: aí o lenço que a senhora sua filha tirou ontem ao sueco, pensando que usted não dava por isso. Tem atento na bola, quando não eu aviso o seu homem, e espalho em toda a cidade este grande escândalo. O melhor é safar-se daqui quanto antes. Para Soledade o texto era este: a senhora sua mãe, logo que usted fechou ontem a janela, atirou ao sueco este lenço, que lhe mando. Veja usted que tem dentro das portas a sua primeira rival. Aconselho-a, se quiser evitar um grande escândalo, a que trate de sair de Setúbal. Ricardina esperou que Dona Henrique saísse de casa, para mandar entregar pelo mesmo rapazito, as duas cartas, com os lenços dentro. O expediente surtiu efeito, porque nessa noite não se abriram as janelas da casa de Dona Henrique. O sueco, ao dar da meia-noite, foi, muito timidamente, procurar uma reconciliação com Ricardina. Viu a janela fechada, mas, perdendo um pouco a timidez, aproximou-se da vidraça. Ricardina estava numa posição estudada, com o rosto apoiado na mão direita, olhando para o céu onde a lua passava entre nuvens. O sueco bateu com os dedos na vidraça, e Ricardina, que lhe seguia disfarçadamente os movimentos, fingiu despertar, sobressaltada, da sua apaixonada reverie. Encarando com o sueco, fez um movimento de desdém e recaiu em simulada contemplação. Ele pôs as mãos como suplicando-lhe que levantasse a vidraça. Ricardina, mostrando-se contrariada, abriu a janela e perguntou-lhe de repelão. O que quer o senhor de mim? Ainda tem cara de me aparecer aqui? O sueco desculpou-se, que sim, que tinha cara, porque tinha coração. Que a amava muito. Que na véspera não quisera aproximar-se para não comprometer. Que não tinha culpa de que as espanholas, e nisto teve graça, se lembrassem de fazer dele lavadeira, dando-lhe lenços para lavar. Ricardina mostrou-se ressentida, ciumenta, e não quis dizer nessa noite a sua última palavra de perdão. Era uma táctica hábil, para subjugar o sueco, para o obrigar a reconquistar o terreno perdido. Por dentro dos vidros, as escuras, Soledade e Dona Estanislada tinham vindo, cada uma por sua vez, espreitar para a rua, na esperança de que o sueco voltasse. Ambas o viram, Soledade surpreendeu-o numa atitude cômica, a implorar de mãos postas a menina Ricardina que levantasse a vidraça. Ficou indignada, não tanto pela atitude humilhante dele, como por ter a certeza de que lhe roubavam. Mais um. Dona Estanislada, a quem a filha não falava desde pela manhã, deixou-a deitar para vir pé ante pé espreitar por dentro dos vidros. Reconheceu facilmente a corpulência do sueco, dobrado sobre a janela de Ricardina. Ai! Pensou Dona Estanislada, que ele namora a lambisgoia da filha da senhoria. Estou bem arranjada com maus vizinhos de ao pé da porta. O melhor é tratar de pôr-me ao fresco, porque eu já fiquei desconfiada quando naquela noite, em que cá esteve o conselheiro, a tal menina Ricardina deixou cair o anel debaixo da mesa. E refletindo um instante. Ai! Que foi ela que bateu e gritou à porta. No dia seguinte, à volta do banho, quis o acaso que as duas espanholas encontrassem o sueco. Ele ia para cumprimentá-las, quando Soledade, que levava a grande dianteira à mãe, lhe disse bruscamente. Picaro. Sem ter percebido bem o que Soledade dissera, mas reconhecendo em todo caso que ela quisera insultá-lo, atordoado, indeciso, levou a mão ao chapéu quando passava junto de Dona Estanislada. E ela, sem parar, disse-lhe altivamente. Infame.